Alô, alô! Seja muito bem-vinda a mais um episódio do Alô Ciência. Eu sou o Lucas Andrade.
Eu sou a Camila.
E eu sou o Marcos.
E nesse episódio de hoje, vamos ficar só a gente mesmo, sem nenhum convidado, porque a pauta é bem a nossa cara. E a gente vai falar sobre a situação das universidades públicas no Brasil. E especificamente a gente vai dar uma atenção maior para as federais, mas a gente vai mostrar para vocês como que tá a situação do orçamento das universidades públicas. A gente vai fazer um breve apanhado histórico nos últimos anos, como que estão os investimentos em pesquisa. Vamos falar sobre o que, que esses cortes nesse orçamento representam e as causas por trás disso. Então vem com a gente, bora para o nosso episódio. As universidades públicas brasileiras assumem um papel importante na pesquisa e ensino do nosso país. Hoje, a gente conta com 69 universidades federais, 320 campi e 40 universidades estaduais. Apesar disso, as nossas lideranças pouco reconhecem a importância das universidades na pesquisa. Porém, de acordo com dados da Web of Science, em 2019, das 50 instituições que mais publicaram pesquisas científicas no Brasil, 44 são universidades, sendo elas 36 federais, 7 estaduais, 1 particular. No início dos anos 2000, as universidades federais contaram com investimentos significativos, garantindo o aumento de cursos de graduação e pós-graduação, inclusive fora das capitais. De acordo com o jornal Nexo, entre 2002 e 2014, o número de cursos de graduação passou de 2.047 para 4.867. O número de alunos matriculados na graduação subiu. Ao longo desses 12 anos, 18 novas universidades federais foram fundadas e 173 campi de instituições federais foram instalados no interior do país. Porém, a situação nos últimos anos não tem sido exatamente essa. Cortes vêm sendo feitos, colocando em xeque a qualidade da pesquisa e até mesmo a continuidade do funcionamento de importantes universidades federais. Para se ter uma ideia, desde 2010, o orçamento para universidades federais retraíram em 37%, chegando ao ponto de federais como a UFRJ e a UFSM ameaçaram fechar suas portas em poucos meses por falta de recursos para pagamento de contas básicas como energia e água. No episódio de hoje, a gente vai falar um pouco sobre esses cortes, dando enfoque nas universidades federais, com os pontos que a nossa equipe considera importante para a gente situar no tempo esses cortes. Em seguida, a gente vai conversar sobre esses riscos que esses cortes representam e, no fim, a gente vai tentar entender quais são as causas desses cortes. E para ilustrar esses dados, ao longo do programa inteiro, a gente vai contar com alguns áudios de alunos e alunas que vêm vivenciando essa realidade e dificuldades impostas à educação pública diante de todos esses cortes. Beleza? Então vamos começar a nossa discussão, gente. Aconteceu esse corte atualmente, né, de orçamento, em relação a 2020 foi bem grande, 18,2%, mas não é de hoje que isso acontece, né?
Na verdade, a gente tem diminuições bem significativas desde 2014, né? E agora eu tô falando das universidades federais especificamente. O orçamento era de 7,1 bilhões de 2014 para cá. Na verdade, de 2014 até 2019 teve pequenas oscilações, de fato. Mas em 2019 marcou já categoricamente uma diminuição para 6 bilhões. E agora 2020 passou para 5,5 bilhões. E 2021 teve um novo corte de 18,2% no orçamento, que coloca o orçamento com 4,4 bilhões de reais. Se a gente for pensar desde 2010, os cortes que vêm sendo aplicados já somaram 37% do que a gente tinha para a educação.
Cara, gigante, né?
E uma coisa que a gente tem que pensar que nesse tempo, pensando desde 2014 para agora 2021, as universidades não se mantiveram no mesmo tamanho, né?
Uhum.
As universidades expandiram durante esse período em que teve esse incremento de orçamento. Então, muitas delas abriram novos campi, tiveram novos alunos, aumentaram a quantidade de professores, a quantidade de cursos. E agora, desse tamanho, esse tamanho de corte, fica quase insustentável você manter tudo isso, né? Então, se a gente parar para pensar, a quantidade de financiamento que as universidades recebem agora é o mesmo que elas recebiam em 2004,
uhum,
segundo uma reportagem do Globo. Então, Tipo, as universidades não têm o mesmo tamanho.
Então, um resumo do histórico é, no começo dos anos 2000, até 2009 e 10, estava uma grande expansão, especificamente das universidades federais, né? Tinha vários programas de bolsa. Vocês pegaram na época de vocês como graduando Ciência Sem Fronteira, né? Nos fim dos anos 2010, 11, 12, estava tendo bastante, né? Mas 2014 tem uma crise política e econômica, assim, no Brasil. E tem o episódio do impeachment em 2016. Aí vem o governo Temer fazendo corte, né? Uma emenda de teto de gastos. E assim, daí pra frente é só queda, né? Só queda.
A gente entrou num período de crise econômica e política. E eu acho que é muito significativo a gente pensar que num período de crise econômica e política, o primeiro lugar que é cortado é a educação. É a primeira de muitas vezes que eu vou falar isso nesse episódio, que a gente vai falar, é que isso mostra o grau de priorização que a gente tem de alguns setores, né?
Que faz, né, já adiantando um pouco a pauta, né, mas faz a gente pensar quais são as causas, né, o que tá por trás desses cortes. Mais pra frente a gente vai falar disso, né, mas não é, foi um presidente que fez tudo, né, uma má gestão, não. É um projeto, né, a longo prazo que vem acontecendo em gestões anteriores, né. Enfim, a gente chega a essa situação atual. Teve uma grande reunião agora, recentemente, de reitores de federais. E assim, eles mostraram uma preocupação gigantesca com esse novo orçamento 2021. E aí que vem a fala de UFRJ e outras federais falarem que, ó, a UFRJ, por exemplo, falou, a gente vai sobreviver só até fim de julho. Com o orçamento que eles chegaram ao teto. E quando a gente fala desses tipos de cortes, a gente tá falando de...
despesas discricionárias, né?
Exatamente. Só para esclarecer, né, isso daí, quando a gente fala desses cortes, a gente não tá falando de corte de despesas obrigatórias, que são os pagamentos de salário de professor, aposentadoria, essas daí não estão sendo afetadas. O que está sendo afetada é os serviços básicos, de energia, água, terceirização, segurança.
Assistência estudantil, né?
Exatamente. E isso inclui também museus, laboratórios e imóveis que são tombados pelas universidades federais. E a gente tem um episódio, vários episódios de museus que pegaram fogo. Teve um Museu Nacional que pegou fogo. E, assim, não foi por acaso.
Agora, eu queria fazer um outro parênteses ainda a respeito de histórico, né? Tem uma coisa que é importante da gente pensar, é que, por um lado, os cortes, eles mostram uma questão quantitativa, né? Eles mostram em números pra gente o quanto que a educação está sendo afetada. Mas eu acho que é importante a gente sempre contextualizar isso no cenário... do que isso significa para além dos números, né? As coisas não acontecem isoladamente, não é um belo dia que o ministro ou o presidente falou, ah, vou cortar isso daqui. Na verdade, existe todo um contexto que é formatado para que isso seja possível. Se a gente pensar em 2019, por exemplo, quando eu falei que teve uma redução aí, uma primeira redução, que o Bolsonaro fez um congelamento de 25% em números absolutos do investimento que iria para o MEC, né? Do orçamento do MEC, junto com isso, em 2019, junto com esses cortes financeiros, a gente tem uma onda anticientificista gigantesca. Quando eu digo anticientificista, eu digo anticonhecimento. Eu vou fazer um recorte para a ciência, porque é a nossa área aqui, mas eu poderia expandir isso para conhecimento de uma forma geral tranquilamente. A gente pode pensar em antivacina, negador de mudanças climáticas. Existe no país uma onda anti-intelectual, porque o conhecimento, de forma geral, ele é associado ao que o governo chama de marxismo cultural, porque chega a me parecer um otimismo as pessoas verem marxismo em tudo, né?
Eu acho que eu ia fazer um adendo justamente nesse ponto que você trouxe agora, Marcos, porque quando a gente fala de crise na educação no Brasil, a educação está em crise no Brasil há muito tempo, não é de agora, não é só com esses cortes desde 2014. Então a gente tem o sucateamento da educação acontecendo desde os anos 70, você tinha nas escolas primárias públicas nessa época, tipo, que eram muito boas, e aí ela passou, as escolas públicas de ensino fundamental e médio passaram a não ter uma qualidade tão boa assim. Aí teve, quando o Estado passou as escolas públicas de fundamental para a prefeitura de primeiro a quarto ano, então teve todo um remanejamento de quem cuida de qual parte da educação, e tudo isso faz parte desse projeto de sucateamento. O que a gente traz aqui agora não necessariamente é apenas um avanço do sucateamento na educação do Brasil, mas é um ataque direto à ciência brasileira. Então, tipo, quando você taca a educação superior, no caso, a educação das universidades, que é feita dentro das universidades, você está principalmente atacando o trabalho do cientista brasileiro. Então, só fazendo esse recorte dentro do quadro do que é educação, né? De qual educação a gente está falando. A gente está falando da produção científica sendo afetada. Então, é nisso que você vai ver as universidades sendo fechadas, você tem cursos sendo fechados, e isso vem a calhar muito com essa onda anticientificista que você acabou de mencionar.
Só para continuar ilustrando esses cortes, eu queria citar os cortes da CAPES e da CNPq. A CAPES, ela é a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que ela é um dos principais promotores de bolsa da pós-graduação. E ela sofreu um corte pela metade em 2020, que passou de 4,3 bilhões para 2,2 bilhões. A CAPES. Então, quando a gente fala de CAPES, a gente não fala só de federais também. Tem muita galera lá das estaduais que conseguem bolsas pela CAPES e pessoas que dependem disso para continuar se mantendo na carreira, para continuar pagando suas contas, para continuar comendo, né? E em abril de 2021, a CNPq, que também é uma das principais agências por trás do financiamento de ciência brasileira, ela anunciou que só vai conseguir pagar 13% das bolsas dos doutorados e pós-doutorados que foram aprovados para 2021. Então, desse jeito, 3.800 pesquisadores passaram na prova de bolsa, mas desses 3.800, só 396 vão ser pagos. Olha isso, cara. Olha isso. Dados quentes aqui acontecendo agora na nossa frente, assim.
Cara, isso é desesperador pensando numa pessoa que faz ciência, né? Porque o salário não é alto. As pessoas que recebem bolsas CNPq e CAPES, em média, elas têm um salário de, acho que média de R$ 1.500 para mestrado e chega de 2.000 e pouco para doutorado. Então, não são valores altos para nível São Paulo, por exemplo, se você morar em São Paulo, que é uma cidade cara. Então você consegue pagar aluguel, comer e fazer alguma outra coisa, pagar o transporte.
E sem direitos trabalhistas, né?
Sem férias, sem direito trabalhista, sem plano de saúde. Então você paga tudo isso por conta, você não é considerado um profissional. Você é um estudante, então você não contribui para a aposentadoria e você basicamente não está trabalhando, você é visto como um eterno estudante. Então isso é uma posição muito complicada já para o cientista no Brasil, ter essa posição de não ter um piso salarial e de não ter nenhum direito assegurado, né?
Falando em cortes em bolsas da CNPq, a gente recebeu um áudio da Carol, da UFMG, e ela participa do programa de pós de fisiologia e farmacologia lá da UFMG, e ela passou por uma situação que envolve corte de bolsa.
Então, eu queria dar o meu depoimento de como que os cortes financeiros afetaram, então, não só a minha instituição, mas como diversas instituições, né, federais. Bom, então, falando do CNPq, o CNPq, ele abriu recentemente um edital para os alunos pedirem sanduíche, doutorado sanduíche no exterior e também no Brasil, além de pós-doc no exterior, né, ou no Brasil e etc., várias bolsas. E nesse edital, eu fiz então a tentativa de pedir um doutorado sanduíche na Universidade da Flórida. Eu sou aluna de doutorado. Então, eu fiz esse pedido de bolsa de doutorado sanduíche, juntamente com várias amigas, né, do meu programa. E eu sei que o meu orientador também pediu bolsa para fazer um sabático. E aí o resultado foi muito triste, porque, por exemplo, eu tive uma proposta muito bem aprovada. No CNPq existem diversos comitês que avaliam as diversas áreas, né? Então, por exemplo, o meu projeto entra numa área que engloba bioquímica, fisiologia e farmacologia, biofísica, neurociências, então, assim, essas grandes áreas das ciências biológicas. E aí a minha proposta, ela foi muito bem aprovada, com mérito. O valor total, né? A nota era 10, eu tirei 9,92, eu fiquei em nono lugar. E simplesmente eu não vou conseguir a bolsa, apesar da minha classificação, porque o CNPq não tem dinheiro. E aconteceu a mesma coisa com as minhas amigas, então elas também foram bem classificadas, tiveram suas propostas aprovadas, mas o CNPq simplesmente disse que, apesar disso, não vai conseguir dar a bolsa pra gente, porque não tem dinheiro. E também nesse edital teve o aluno podia enviar uma proposta para fazer o doutorado pleno, ou seja, ele vai fazer o doutorado, os 4 anos de doutorado fora, no exterior. E vários alunos perderam tempo, né, elaborando um projeto, montando uma proposta, o que não é fácil, demanda muito tempo e energia do aluno. E simplesmente agora, com o resultado, o CNPq disse que não vai dar esse dinheiro de doutorado pleno para ninguém. Ou seja, o aluno teve todo um esforço para nada. E assim, dentre essas diversas áreas, tiveram áreas que nem o primeiro lugar recebeu dinheiro, que foi o caso do meu orientador. Eu sei que ele pediu dinheiro para o sabático, então ele ficou em primeiro lugar na área de imunologia, tirou total, né, tirou 10. E assim, simplesmente a área dele não tem recurso financeiro nenhum. Então é muito triste. E também algumas outras questões financeiras que a gente vivencia todo dia na universidade, que é a falta de recursos. Então, por exemplo, eu sou do Instituto de Ciências Biológicas, é um grande centro de pesquisa, né? E teve uma semana lá que a gente simplesmente não tinha como fazer experimentos porque não tinha água destilada. Ou seja, água destilada, que é o item mais básico de um laboratório de pesquisa, não tinha. Por falta de recurso, porque o aparelho estava estragado e até arrumar demora. Então, assim, a gente não tem o básico, às vezes falta luva. É uma coisa assim, surreal.
Só para esclarecer para o ouvinte, Si, o que é isso de sabático que a Carol falou?
Esse período sabático é um período que você passa fazendo alguma coisa fora das suas atividades normais. Então, se você está fazendo, sei lá, doutorado, se terminou o doutorado, vai passar um ano sabático. Você pode passar um ano fazendo alguma outra coisa que não está relacionada ao seu doutorado. No caso que ela mencionou, ela falou que o orientador dela pediu bolsa para fazer um período sabático. Então, significa que esse orientador dela pediu bolsa para se vincular a uma outra universidade no exterior e desenvolver pesquisa lá. Então, seria esse período em que ele estaria totalmente na outra universidade, no exterior, e ele estaria lá por um longo período. Então, ele estaria meio que desvinculado das funções dele na universidade de origem, assim.
Uhum.
Então, se ele for representante de alguma coisa aqui, provavelmente durante esse ano ele não vai ser. E aí, geralmente, quando são pesquisadores mais velhos, eles também levam a família inteira, assim. Então, tipo, a família também tem que se desvincular dessas atividades. Então, meio que por isso que se chama período sabático.
Entendi.
Sabe?
É como se fosse uma especialização fora, ou uma troca de conhecimentos fora, né? Faz parte.
É um pós-doutorado, assim.
Sim.
Tipo,
sim.
Porque pós-doutorado você pode fazer quantos inúmeros você quiser depois do seu doutorado, né?
Sim.
Não existe mais títulos depois do doutorado. É um outro pós-doutorado que você vai fazer, uma especialização fora,
tá,
por um período.
Isso. Beleza. É isso, obrigado, Carol, pelo áudio. E é isso aí, gente, é um relato de quem tá sofrendo na pele esses cortes, né?
É muito tenso, assim, tipo, você não ter material pra você fazer o trabalho, sabe? Você não ter o equipamento mínimo pra você conseguir fazer o trabalho.
É angustiante, né, e causa muita revolta, porque junto com a pesquisa que deixa o Brasil absolutamente atrasado em termos de conhecimento, a gente não tem condição de manter as universidades abertas. O ensino é sucateado, né, então eu não consigo imaginar que futuro, ou melhor, eu consigo imaginar que não futuro a gente vai ter, porque a Camila falou, né, que a gente vem sucateando a educação já há décadas, o que é muito verdade, e que a gente colhe muito disso, desse sucateamento de décadas atrás hoje. Agora, a gente passou por um momento de pouca crise, vamos dizer assim, aí entre os anos que teve investimento um pouco mais massivo em educação, e agora a gente começa novamente a ter um corte agora no ensino superior, no pouco avanço que a gente teve, né? E é assim, são coisas que a gente vai coletar de novo por décadas. A gente nem sabe o tamanho do buraco que a gente está cavando ainda, né? A gente só está cavando muito rapidamente. É muito desesperador pensar em fechar a universidade. É, sobretudo num país que existe o dinheiro, né? A gente só não manda para o lugar certo. Eu acho que isso que é muito revoltante.
É, e existe dinheiro e existe mão de obra qualificada, né? A gente tem uma mão de obra muito qualificada no Brasil. Você vê, tipo, cientista brasileiro ganhando prêmios internacionais, publicando internacionalmente, mas a gente não tem dinheiro para manter esse profissional dentro do país. E uma coisa que eu ia falar com relação ao áudio da Carol é que, por exemplo, ela falou dessas bolsas do Ciência Sem Fronteiras, para doutorado sanduíche ou doutorado pleno. essas bolsas, elas requerem que, depois que você for para o exterior, você retorne ao país e fique, o mesmo tempo que você ficou no exterior, você fique dentro do país, como se fosse uma prestação de contas para pagar aquilo que a sociedade investiu no seu ensino no exterior. E aí é uma outra situação complicada para essas pessoas, porque, assim, isso é muito discutido dentro do Brasil sobre essa relação, se isso deve ou não existir. Mas a questão é que, se o Brasil obriga que essas pessoas retornem ao país e fiquem no país, trabalhando no país, mas ele não oferece posições para essas pessoas trabalharem. Então, geralmente, são mãos de obra muito qualificadas, porque as pessoas já vão ter doutorado. Então, para qualquer emprego que elas vão procurar, elas são mão de obra muito cara. Então, é difícil de você conseguir um emprego. E o que você vê, muitas vezes, são essas pessoas sem emprego, trabalhando em áreas totalmente divergentes das quais elas se formaram. Ou elas tentam meio que gambelar ali o CNPq e pegar alguma coisa fora de novo. Então, isso é uma relação que acontece. Tipo, essa bolsa do Ciência Sem Fronteiras para pós-graduação, ela é meio complicada nesse sentido, assim. Então, não sei, isso é bem discutido ainda.
Você falou que realmente isso daí afeta profissionais, assim. Eu fiquei muito pasmo, assim. Quando a UFRJ falou que ia fechar as portas em poucos meses com esse orçamento, a UFRJ, por exemplo, ela é uma universidade, ela é a única brasileira que ela tá dentro das 250 melhores universidades do mundo. Ela fica na frente da Universidade de Sorbonne, por exemplo, da França, na frente da Universidade de Coimbra, de Portugal, e na de Manchester, na Inglaterra. Então, assim, pensando em coronavírus, por exemplo, ela tem 130 projetos específicos sobre coronavírus, até a última vez que eu pesquisei, né? Se tiver outro, algo mais. Então, olha isso, a gente tá bloqueando esse recurso para formação de ciência, de tecnologia, de profissionais que a gente vai ficar dependente dos outros. É a mesma história que a gente falou no nosso outro episódio sobre cortes, né? Que a gente fez há uns anos atrás. Mas é isso, fuga de cérebros. As pessoas vão sair do Brasil pra se ter uma universidade melhor lá fora, oferecendo uma bolsa melhor, oferecendo condições melhores de trabalho, né? E a gente vai ficar dependente da tecnologia deles. Assim como a gente tá dependente da vacina de fora. É um exemplo muito palpável isso, ou exemplo do coronavírus, né? Se você pega esse orçamento que você tá, teoricamente, poupando na universidade, você, a médio prazo, você tá deixando de... Você tá tendo um gasto a mais. Você vai ter gastos a mais que você que não investiu na ciência lá atrás, agora tá pagando por isso. E a gente tá pagando por isso agora.
Nossa, e só pra exemplificar esse dado que o Lucas falou das pessoas indo embora, né? A Receita Federal publicou um dado há pouco tempo que mostra que, só pra gente ter uma ideia, né? Em 2011, mais ou menos 8 mil pessoas saíram do Brasil. Em 2019, a gente teve uma saída de quase 23 mil pessoas. Eu posso criar uma hipótese aqui rápida, que as pessoas que saíram não são pessoas que saíram sem condições, né? As pessoas saíram com alguma condição de tentar alguma coisa fora. E pensando que são pessoas com alguma condição, existe uma alta chance, isso já é hipotetização minha, tá? Não é o dado da Receita. Mas existe uma alta chance de, sendo pessoas com condições, elas terem cursado alguma coisa aqui. Então, eu acho que a gente tem poucos dados sobre fuga de cérebro recentes, mas isso é um possível dado. E as pessoas que a gente, elas estão saindo o dobro do que elas saíam em relação a 2010, 2011, e possivelmente são pessoas que poderiam fazer um serviço de entrega, vamos dizer assim, entrega científica, produção de conhecimento de qualidade no Brasil, e que não vão fazer, cara. Que nem o Lucas falou, a gente vai ter que comprar depois.
Falando pessoalmente, eu sinceramente, eu tô bem, bem desanimado com a carreira científica, muito mesmo, assim, tentando outras coisas na minha vida, porque eu sei que num médio prazo eu não vou arrumar nada aqui, e vou ficar tal como na época do cursinho, sabe? Me ferrando pra conseguir alguma coisinha, algum mínimo sustento, sabe? Então, quantos cérebros estão saindo e quantos não estão entrando? Quem tá saindo da universidade pra trampar de outras coisas, né? Como a Camila bem disse, né? E aí entra um outro fator, que é a assistência estudantil. Também ocorrem cortes na assistência estudantil. Tem o programa de assistência estudantil que chama PENAIS, que ele também sofreu corte. E até o reitor da UFG, que é presidente dessa associação dos reitores, a Andifes, ele falou nessa coletiva que eu falei que aconteceu esse ano, 25% dos estudantes do país inteiro vêm de famílias com renda per capita inferior a meio salário mínimo.
E isso é das universidades públicas em geral, é isso?
Ele falou em todas as universidades públicas no geral. E disse mais, outros 50% têm renda inferior a um salário mínimo e meio.
Eu achei um dado que fala que, e aí específico das federais, olha como a coisa é grave para todos os lados. 70% dos alunos das universidades federais são de famílias com renda de até um salário e meio mínimo. Ou seja, é muito uma maioria esmagadora. Falando de famílias em uma situação onde o desemprego está generalizado também, sem assistência, vai gerar as pessoas desistindo da universidade.
Sim.
Então, agravamento de crise a pequeno, médio e longo prazo. Não é nem que a gente está debatendo só aqui investimento em educação, porque a gente acha que isso é importante. Se a gente quiser debater seriamente uma saída de uma crise... Ah, não pode, não tem dinheiro, não sei o que lá. Tá bom, então vamos dar um jeito de fazer dinheiro? Isso aqui é uma medida, não é só contra a educação. É contra a balança comercial do país inteiro, a curto e longo prazo.
Exato, exatamente. Então, quem vai sofrer com isso, principalmente aluno pobre, resumo, entendeu? Que vai sofrer corte aí de bolsa para iniciação científica, pensando na graduação. Que vai sofrer corte no transporte, que não vai conseguir ter uma estabilidade, porque não tem nenhum tipo de assistência, né? Você é frágil, vulnerabilidade social grande. Primeiro, a parte da corda a quebrar é a mais fraca. É a pessoa pobre, né, mano? E eu digo que eu me encaixo aí mesmo. Eu tô bruxando da universidade por causa disso mesmo. Tem um relato aqui, um áudio que eu queria citar, do Pedro. Ele é da Unesp, ela é uma universidade estadual, né, de Diadema, e ele também faz parte do podcast Netos de Darwin. E aí ele mandou um relato pra gente sobre a Unesp.
Fala galera do Alociência, tudo bem com vocês? Sou Pedro Parque, do Netos de Darwin, acabei de me formar em Biologia na Federal de São Paulo e queria falar um pouco sobre como a Unifesp Diadema vai sofrer com esse corte. Aqui na Unifesp Diadema temos vários prédios espalhados pela cidade e a gente depende muito de um serviço terceirizado de ônibus que circula entre as unidades. Sem esse serviço, que entre aspas é não essencial, os alunos não conseguem ir para os laboratórios, ir para a biblioteca, ir para o bandejão, porque tudo isso fica em prédios diferentes. Além disso, uma situação mais grave ainda é que eu já presenciei diversas vezes falta de água em um dos prédios que rola a maioria das aulas, e tinha vários alunos que estudavam integral, saíam de casa 5, 6 horas da manhã, para chegar em casa 7, 8 horas da noite, passava o dia inteiro na faculdade, e esse dia todo passava sem água, passando sede. Isso é realmente um descaso. E eu não sei o que tem na cabeça dessa gente classificar esses serviços como água, energia, segurança, como não obrigatórios ou essenciais. Isso que eu não estou nem falando do dinheiro que é destinado à manutenção de laboratório, à compra de materiais que são essenciais para o funcionamento de um laboratório. E a própria Unifesp, tomando como exemplo, possui mais de 300 pesquisas relacionadas à Covid-19 que estão sendo ameaçadas com esse corte. Então, no momento que a gente está vivendo, são estudos muito importantes. E enfim, essa é a minha indignação, a gente já apanha demais, a gente já apanhava muito, mas imagina o quanto vai ser difícil daqui em diante.
Esse relato aí ilustra bem o que a gente tá falando. Eu lembrei muito do episódio que a gente gravou sobre periferia na universidade. Inclusive eu fui convidado pro Netos de Darwin pra falar sobre isso também. Convido vocês a ouvirem esse podcast também, muito bom, Netos de Darwin. E o que ele falou é isso, mano, acabou a água. Acabou a água da universidade pra beber. É o mínimo, assim. Como que você vai ter ânimo pra estudar numa universidade assim, sabe?
Apesar da nossa indignação, tipo de, cara, não sei como não julgam o transporte não essencial, é porque isso é intencional pras pessoas, pra quem vai conseguir ficar na universidade, né? Uhum. Tipo, se não tem água na universidade, quem consegue ficar na universidade? Quem consegue comprar água?
Uhum.
Se não tem transporte para os alunos entre os campos, os campi da universidade, os prédios da universidade, quem vai conseguir se manter? Quem tem carro para conseguir se transportar e chegar a tempo nas aulas?
Sim.
Então, isso é intencional. Porque se tirar o aluno pobre da universidade pública tudo de uma vez, falar assim, cara, você não vai mais estudar, você é proibido de prestar o vestibular, fica muito feio. Então, o governo, ele vai, tipo, é um projeto em que você vai minando pelas beiradinhas, comendo pelas beiradinhas, para ir excluindo essas pessoas aos poucos. Então, assim, ao longo de anos, no longo prazo, você tem essas pessoas excluídas do acesso à universidade. E isso aconteceu, tipo, de pouquinho em pouquinho. Então, tipo, é só o transporte público. Ah, é só, tipo, a água. Só a água, né?
Uhum.
Tipo, mil aspas aqui. Mas essas coisas vão acontecendo aos pouquinhos e vão impossibilitando a permanência das pessoas mais vulneráveis dentro da universidade, de baixa renda, enfim.
Sim, sim.
É, até porque, como a Camila falou no começo do episódio, esse projeto que vai aos pouquinhos, ele começou bem lá atrás, né? Sucateando a educação básica e colocando os anos iniciais e os anos finais, ensino médio, com maiores privilégios na educação privada. Porque quem tem condição de fazer um ensino de maior qualidade é quem paga. E essas pessoas que pagam por um ensino de maior qualidade entram na universidade pública. Já é uma primeira peneira.
Sim.
E aí, se por um pequeno momento... Aí tem um comentário que acho que é importante, que a gente tem na cabeça, que eu quero fazer. É, por um pequeno momento, a gente teve um avanço. Onde a gente discutiu e aplicou a política de cotas sociais e raciais na universidade, a gente aumentou o número de vagas, etc. Não vou me ater aqui ao aumento de número, se teve aumento financeiro também, porque isso é outro problema, é que agora a gente vive um problema maior, né? Mas isso mostra que num momento de um pouco mais de facilidade econômica, é fácil da gente ganhar direitos. E eu estou falando da população mais pobre. Agora, se apertar um pouquinho só, uma pequena crise que a gente tenha, o primeiro lugar que a gente vai precisar cortar é a da população mais pobre. E tirar direito é coisa fácil. A gente está num sistema onde é fácil fazer isso. Ah, distribui direito um pouquinho agora que a situação está boa. Quando precisar, a gente tira. A gente tem um ideário na cabeça, às vezes, de que não, é meu direito. A coisa mais simples que quem dirige o Estado consegue fazer muito bem, é tirar direito. A gente viu reforma trabalhista, reforma da Previdência, a gente está vendo todo esse sucateamento no ensino. É fácil tirar direito para manter em algum lugar esse dinheiro todo que não é na universidade e não é aumentando chance de sobrevivência da população mais pobre.
Sim, e é por isso, um por desistência, outro por arranjar um trampo melhor... A gente tava até conversando, né, antes de começar a gravar, de um caso que aconteceu essa semana, cara, essa semana, de um suicídio na USP. Um aluno da geografia se suicidou. As pessoas acabam não citando suicídio porque falam que pode incitar outro suicídio, só que a gente precisa falar sobre saúde mental dos estudantes também. E esse cara era um amigo meu, sabe? Eu nem tava na pauta falar isso, né? Nem planejava falar isso, mas a gente precisa falar sobre isso, sobre como que... No fim das contas, mano, quem vem de periferia, eu fiz cursinho com esse cara, eu sei que a gente fez anos e anos de cursinho pra entrar numa universidade pra mudar nossa vida, mano. Pra mudar nossa vida, pra ter uma ascensão e pra sim, pra ganhar dinheiro, pra ter uma condição melhor, sabe, mano? Pra ter uma condição melhor pra família. É quando você chega e é isso que tem pra me oferecer, tá ligado? Tipo, muito da hora, eu tive crescimento como pessoa, com um embasamento muito bom, assim, mas é difícil você continuar, mano, é muito difícil, velho. E aí, pra chegar nesse ponto, a pessoa se matar, sabe? Claro que a pessoa pode ter outras questões, mas é um dado importante que a gente precisa olhar para o que tá acontecendo na universidade. Não é o primeiro que aconteceu na USP, mano. Não é. Então, como que a universidade tá olhando para a saúde mental das pessoas, dos estudantes também. Não é só um simples ato de, faltou água, a pessoa vai ficar com sede. Não, mas é saúde mental, é assistência para as pessoas que estão ali continuarem trabalhando, continuarem produzindo, continuarem felizes com a universidade. E ele, no caso dele, estava na graduação, mas isso ocorre muito na pós-graduação, caso de depressão na pós-graduação, caso de ansiedade na pós-graduação. É uma coisa muito, muito séria, velho. Enfim, só queria citar isso e não deixar em branco, sabe?
É, de novo, Tom, eu sinto muito pelo cara, tipo, ainda mais porque ele era seu brother e tal. Mas como... Só queria pegar um gancho que você falou, tipo, de como que essas coisas vão acontecendo. Elas vão te levando à exaustão mesmo.
Sim.
Tipo, você não tem água, você não tem como trabalhar, te cobram muito, porque na carreira científica, pelo menos, você tem muita cobrança de produtividade. Então, se tem pandemia, se não tem, tipo, você é obrigado a publicar.
Uhum.
Então, Se não for pela universidade, vai ser a comunidade internacional, tipo, publicando. E é muito difícil de você comparar a produtividade de um cientista no Brasil com a produtividade de um cientista que está lá fora, tipo Estados Unidos e Europa. E aí, como que você vai comparar essas duas condições, sabe? Então, você tem... Você não precisa se preocupar se a máquina vai de água destilada vai estar funcionando ou não. Você tem um salário segurado. Você tem água na universidade. Você tem reagentes que chegam e funcionam. E no outro, você sequer tem um ambiente para trabalhar. Assim. Então, é uma exaustão mental, assim, muito grande. Não é só exaustão física, não.
A gente tem um relato também da Thaís, da UEL, da Estadual de Londrina, e ela relata um pouco como que é ter sido mãe e tendo que produzir ciência ao mesmo tempo.
Meu nome é Thaís Miranda e sou pesquisadora de pós-doutorado no Centro de Ciências Biológicas da Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. Minha pesquisa vem sofrendo as consequências dos cortes de verbas desde 2018, quando tive um projeto universal do CNPq aprovado para ser desenvolvido até março de 2022. Após a aprovação, o projeto iniciou-se em fevereiro de 2019, mas a verba destinada à sua execução foi liberada somente em julho de 2020, quando a pandemia de Covid-19 já estava ocorrendo. Como consequência, as atividades de campo do projeto estão suspensas desde então, bem como aquelas resultantes das análises desses materiais que seriam coletados em campo. Soma-se a isso as consequências decorrentes do comunicado CNPq de 15 de agosto de 2020, o qual, durante a pandemia, permite a prorrogação dos prazos de bolsas ligadas a projetos apenas por um período de 60 dias. Esse prazo não pode ser estendido por um período maior devido aos limites impostos pela Lei Orçamentária Anual, mesmo que o bolsista tenha direito a solicitar mais tempo de prorrogação. Minha bolsa de pós-doutorado, por exemplo, teve duração de um ano, com início em dezembro de 2019, e tive ainda 4 meses de licença maternidade. Eu poderia prorrogar a bolsa por mais um ano ainda, o que coincidiria certinho com o término do projeto universal em março de 2022, já que os 4 meses que recebi são um direito pela licença maternidade e não uma prorrogação de fato. Entretanto, o parecer final técnico do pedido de prorrogação que eu fiz agora em fevereiro, quando eu tive que entregar o relatório final, autorizou a prorrogação da bolsa ligada a esse projeto por apenas mais 2 meses, alegando que eu já tinha renovado a bolsa por 4 meses, em que eu estava de licença maternidade, e que por conta do comunicado CNPq de agosto de 2020, eles não poderiam, infelizmente, conceder mais que 2 meses de prorrogação. Ou seja, o prazo da minha bolsa se encerra agora, no final de maio de 2021, enquanto o projeto universal ao qual essa bolsa está ligada somente vai se encerrar em março de 2022. Então, durante todo esse período de atraso de verba, desde lá do início de 2019, associado também à pandemia, eu tive que readequar o projeto e fazer novas parcerias para conseguir desenvolver o estudo de uma forma mais teórica. As atividades iniciais propostas, que envolviam amostragem em campo e análises laboratoriais, ainda estão suspensas, não havendo previsão de retomada por causa da pandemia. Mesmo com a possível retomada no segundo semestre, o curto período que restará do projeto universal, associado à não renovação da bolsa por mais que 2 meses, não permite um desenvolvimento completo do projeto e com a mesma qualidade que teria se as verbas tivessem sido liberadas desde o início de 2019. Muita coisa já podia estar adiantada e até mesmo finalizada com relação a esse projeto. Essa situação, infelizmente, está sendo cada vez mais comum nas universidades brasileiras, comprometendo bastante o trabalho de inúmeros pesquisadores e colegas e, consequentemente, o desenvolvimento da ciência no país.
Ouvindo esse áudio da Thaís, eu achei a parte mais absurda para mim, tipo, me colocando como mulher, foi a questão da licença maternidade. Para pós-graduação são 4, e ainda ela não conseguiu nem esses 4 meses, porque eles foram alegados como adiamento já. Então só deram para ela mais 2 meses, falando que ela já tinha tido 4 dos 6 meses de prorrogamento que ela poderia ter, né?
Uhum.
E aí a gente pensa, tipo, no outro recorte que se faz aqui de renda. A gente falou do recorte racial, mas a gente também tem um recorte aqui de gênero. Então, tipo, você tá colocando de novo mulheres para baixo. Nesse sentido, a gente vê uma outra parte que vem sendo afetada de novo, que são as pesquisadoras mulheres.
Bom, a gente discutiu aqui o que esses cortes implicam nas universidades e agora a gente queria parar para pensar um pouco do a culpa é de quem, né? Por que que isso está acontecendo, né? Queria começar citando uma fala do ministro da Educação, Milton Ribeiro. No dia 12 de maio, ele afirmou que a necessidade de pagamento do auxílio emergencial acarretou nessa redução dos repasses das universidades. Ele numa palestra que ele deu lá na Universidade de Santa Maria, ele falou isso. Então, a culpa é do auxílio emergencial, aparentemente, né? Ele disse até, aspas, nesse tempo que o governo federal é obrigado a selecionar se constrói um prédio a mais na educação ou coloca um prato de comida na mesa dos brasileiros, é muito difícil. E ele falou isso na frente da Universidade de Santa Maria, que ela aconteceu um corte de 20% para esse ano e ela é uma das que estão ameaçando ser fechada por causa de conta de energia, né? E contas básicas. Gente, a culpa é do auxílio emergencial?
É muita coragem,
é muita,
né?
Falta de vergonha na cara,
é,
né?
É corajoso, pelo
menos. É muita palhaçada,
pelo
velho.
Meu Deus, quer dizer, não é culpa do governo que só dá dinheiro pra banco,
sim,
que compra o centrão o tempo inteiro pra fazer acordão, que a culpa é do auxílio emergencial de quanto foi o auxílio durante o período que foi?
150, 150 a 250 agora.
250? Meu, pelo amor de Deus.
E não começou na pandemia, né, gente? Tipo, esses cortes não estão vindo só na pandemia.
Exato, exatamente.
Cara,
é muita cara de pau.
É muita cara de pau, muita coragem, não sei como chamar, mas não deixa de ser assim, mostrar que veio, né? A gente não tá falando de gente que faz isso sem querer, né? As pessoas, elas têm um projeto por trás de tudo que elas fazem, né? Às vezes é meio custoso pra gente acreditar que as coisas têm um projeto por trás, que as pessoas fazem isso com uma intenção por trás. É custoso até a gente pensar que um governo não compra vacina e oferece a vida das pessoas em troca de não comprar vacina. A gente não consegue imaginar muito uma situação dessas, às vezes, porque a gente não conseguiria dormir tranquilo. Mas as pessoas dormem tranquilas, né? As pessoas dormem tranquilas de tirar dinheiro de educação e as pessoas continuarem morrendo.
Sim.
E é isso que a gente tem que ter em mente, assim, não é? A gente não tá falando com gente que é desavisada, que tá fazendo um negócio sem querer, tá fazendo por burrice. Não, tá fazendo porque tem um projeto.
É, acho que uma maneira da gente ver, porra, será que tem política por trás disso? Será que tem esse projeto? É a gente olhar as figurinhas que estão no poder, né? A gente vê quem que é nosso ministro da Economia, que no fim de abril de 2020, agora, 2021, aliás, 2021, ele afirmou numa reunião que estava ao vivo, ele esqueceu que estava ao vivo, e ele falou, abre aspas, vocês estão vendo que está virando a universidade pública, Paulo Freire ensinando sexo para crianças de 5 anos, todo mundo, maconha quantidade, maconha, bebida, droga dentro da universidade, estado caótico, fecha aspas.
Segundo, vocês estão vendo o que está virando a universidade pública. Está atrás de Paulo Freire, ensinando sexo para criança de 5 anos, todo mundo, maconha, quantidade, circulação livre, maconha, bebida, droga dentro da universidade, quer dizer, estado caótico.
Então esse é o nosso ministro da Economia, o ex-ministro da Educação, o Weintraub, que sumiu agora para tentar se safar, não sei por onde ele anda, mas em 2019, né, ele afirmou sem prova nenhuma, abre aspas, você tem plantações de maconha, mas não são 3 pés de maconha, são plantações extensivas de algumas universidades, a ponto de ter borrifador de agrotóxico, fecha aspas.
Foi criado uma falácia que é que as universidades federais precisam ter autonomia. Justo, autonomia de pesquisa, autonomia de ensino. Só que essa autonomia acabou se transfigurando em soberania. Então, o que você tem? Você tem plantações de maconha, mas não é 3 pés de maconha. Você tem plantações extensivas de maconha em algumas universidades. A ponto de ter borrifador de agrotóxico. Por quê? O orgânico é bom contra a soja, para não ter agroindústria no Brasil. Na maconha deles, eles querem tudo que a tecnologia está à disposição.
Eu queria esse borrifador, Weintraub. Se você tiver esse borrifador, passa para nós que a gente está precisando para as pesquisas, certo? ele teve que responder juridicamente por essa fala A Justiça Federal de São Paulo condenou a União a pagar 50 mil por causa dessa merda que ele falou. E fora que ele falou das balbúrdias em 2019, né, no começo da gestão dele, ele falou que existia universidades com balbúrdias e essas com balbúrdias seriam o foco dos cortes orçamentários. E ele estava se referindo à UNB, UFF, UFBA, dizendo que elas teriam uma redução. Depois dessa afirmação infeliz, no mesmo dia o MEC recuou a decisão de punir essas universidades. Aí você fala, opa, beleza. Só que anunciou uma redução de verbas para todas as instituições federais de ensino superior, sem distinção, para quem faz balbúrdia, abre aspas, ou não. E por aí vai, sabe? Ah, e não vamos deixar de falar do presidente, que aconteceu o contingenciamento de bilhões no investimento na educação. O povo foi para as ruas, isso foi em 2019, certo? O povo foi para as ruas em prol da educação, e o Bolsonaro, falando sobre esses manifestantes, ele disse, abre aspas, são os idiotas úteis que estão sendo usados como massa de manobra de uma minoria espertalhona que compõe o núcleo das universidades federais do Brasil. Fecha aspas. É isso que o presidente pensa sobre universidades federais.
Mas o que eu acho foda nessas falas todas é que elas ecoam. E elas ecoam sem prova nenhuma, e isso aos poucos vai minando a credibilidade da universidade, tipo, pra população de forma geral. Assim. E é isso que eles querem, né? Também. Eles querem isso ecoando, então...
É perfeito, né? Porque você faz ecoar, sobretudo numa classe que não frequenta a universidade, você tira cada vez mais essa classe da universidade, e essa classe sendo a massa do país, desacreditando, como a Camila falou, na universidade, você tem a desculpa perfeita para minar qualquer potencial que a universidade teria para oferecer, né? Tem outra coisa que eu queria falar a respeito disso, que a gente está falando das falas dos nossos governantes de forma geral, né? Que são uma afronta para a educação e para o bom senso. Mas tem um relato da reitora da UFRJ, só para a gente ter noção do potencial. É só um relato, tá? Só um exemplo da reitoria da UFRJ, falando que até o começo da pandemia a gente não tinha nenhum pesquisador no Brasil trabalhando com o novo coronavírus. Hoje, ou seja, um ano e pouco depois do começo da pandemia no Brasil, a gente tem 15 vacinas em desenvolvimento. 4 delas em fase de teste clínico. Então, assim, aí a gente está falando de verdade qual que é o potencial da nossa universidade, né? Para além do desenvolvimento de vacinas, a gente teve, durante a pandemia, auxílio de testagem e tratamento de pacientes, produção de álcool gel pelas universidades federais, produção dos tais dos respiradores que, com toda a força de vontade do governo para não conseguir mandar oxigênio e respiradores para os lugares, as universidades fizeram essa produção e conseguiu segurar em algum grau um avanço que poderia ser ainda pior da pandemia. Tem os seus hospitais universitários, só quando eu estou falando de federais, são 50 hospitais universitários que auxiliam a população. Então, assim, os serviços para a população eles são gigantescos, né? Essa é a primeira parte que eu queria falar. Esse é verdadeiro serviço, não é com plantação de maconha, né? Ao contrário da lenda popular que o ministro quis criar. Mas essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que a gente está citando os nossos políticos e tal, porque a gente está falando de política.
Sim.
É verdade. Então parem, por favor, parem de mandar e-mail para a Luciência, comentários. Ah, vocês estão falando de política. Tamo, você percebeu, é verdade. A gente nunca escondeu isso, não é uma grande novidade. Não, a gente fala no primeiro episódio. A gente vai falar de política, educação, galera. Precisa entender que, na verdade, a gente não está falando de política com o intuito de fazer uma lavagem cerebral nas pessoas, é diferente. A gente está falando de política porque ela está ligada à educação e ciência no Brasil.
Exato.
E no mundo, né? É esse que é o ponto. É.
E foi a política que me impediu de seguir minha carreira científica, por exemplo. Eu não posso ignorar
ela. Exato.
Não posso.
Exatamente.
Não ignorem, gente. Se ignora a política, ela não te ignora. E você sofre com isso.
Né? Estamos sofrendo agora.
Exatamente, né? Cara. Para falar um pouco sobre... Não é de hoje que isso está acontecendo, né? Esses cortes. A gente tem 2 áudios. Um é da Joyce Andrade. Ela é da Federal do Mato Grosso. E ela queria falar um pouco sobre o que ela pensa sobre isso.
Sou aluna da Universidade Federal do Mato Grosso, Campus Sinop, do curso de farmácia. E em relação aos cortes, isso não está acontecendo agora. não é de agora, e desde o governo Temer está acontecendo. Eu estou no último ano de farmácia, estou há 5 anos na universidade, e os primeiros cortes que a gente pôde reparar foi, claro, na assistência estudantil e também na questão da alimentação dos alunos. Há um tempo atrás, a nossa universidade sofreu um baque da refeição de R$1 para os estudantes. Eles queriam passar para o valor de R$10, o que é totalmente inviável. Existiu uma série de protestos e de greve para poder reverter e reduzir esse valor, de esse aumento de R$10 para R$2,50, o que já impossibilitou muitos alunos de comer dentro da universidade. Então, assim, não é de agora que essas bolsas estão sendo cortadas. E é um planejamento. Não é falta de preparo, é todo um planejamento do governo federal para que isso aconteça. Então, a intenção é expulsar alunos pobres das universidades, isso é claro, cortando auxílios moradia, auxílio alimentação, alimentação dentro da universidade, tudo. É toda uma estratégia para expulsar alunos pobres e pretos de dentro da universidade. Não é por acaso.
E a gente tem também uma contribuição da Caroline Bierer, foi formada bióloga pela UFRJ, ela é mestre em ecologia pela UFBA e é doutoranda em ecologia também pela UFBA. Ela participou da última gestão da Associação de Pós-Graduação da UFBA, então ela tem bastante para compartilhar com a gente.
Primeiro, né, eu acho que é muito importante, né, entender que o desmonte da educação e da ciência pública, ela não é um exemplo de má gestão, né, ou de desgoverno. É sim um exemplo de um projeto político, né, um projeto político que já vem avançado, né, ele não é um projeto político que ele se inicia no governo Bolsonaro, Mourão e Guedes, né, mas ele se intensifica nesse governo por algumas questões particulares, né, específicas desse governo, né. Então, esse projeto de desmonte da educação pública, ele caminha diretamente com o projeto da privatização, né? A privatização, ela historicamente ocorre no nosso país, né? Então, não só no nosso país, mas na América Latina como um todo, numa agenda que é internacional para a América Latina, né? De privatização dos serviços, dos bens comuns, de ataque, né, a qualquer tipo de garantia social. E, basicamente, normalmente o que é feito é aquilo, vai se cortando, né, o dinheiro, vai se cortando o investimento, para que no final a privatização venha como a grande solução, né, para aquele serviço, para aquela coisa, né. Então a gente já tem visto aí há alguns anos o avanço dos chamados tubarões do ensino, né, que são as redes, né, de monopólios do ensino superior, da educação privada, avançando diretamente frente, né, ao ensino nas universidades públicas, né, e a transferência do valor, né, transferência de investimento direto do governo, né, para esses setores, né. Então, a gente tem o primeiro ensaio disso lá com o ProUni e com o FIES, em que o FIES, por exemplo, segue a lógica norte-americana do endividamento da classe estudantil, né? Principalmente membros da classe trabalhadora que começam a acessar o ensino superior e se endividam, né, junto a bancos e tudo mais. Então, você tem um lucro desses setores do ensino e o lucro dos bancos também. Sendo que acaba sendo muito mais barato para o governo, né, se simplesmente esse valor fosse todo investido numa ampliação das universidades públicas, né? E aí o que a gente vê agora no governo, né, específico de Bolsonaro, Mourão e Guedes, né, é um aumento, né, dessa sanha privatista, né? E a gente vê diretamente os interesses de Guedes. A irmã de Paulo Guedes, né, ela coordena, né, a Associação Nacional das Universidades Privadas, então tem interesse direto na privatização, né? Então os cortes que eles estão ocorrendo, eles são diretamente associados por um capital financeiro que está por ali, numa política liberal, né, de desmonte mesmo da universidade pública e de ataque direto à ciência, né? E esse ataque direto à ciência, ele é necessário para a manutenção do governo de Bolsonaro, porque o governo de Bolsonaro é um governo que se constrói em cima da fake news, né? Ele precisa da desconfiança da ciência, da falta de acesso a uma educação pública gratuita e de qualidade para o conjunto da população, para que ele possa avançar nessas agendas liberais, nesses ataques, né, diretos à classe trabalhadora, como o próprio, a própria reforma administrativa, né, que quer acabar com o setor público, né, e que na prática ataca a gente também, que está em início de carreira enquanto cientistas, né, já que a ciência ela é produzida basicamente dentro das universidades públicas no Brasil. Então a gente tem esse ataque direto, e para que esse ataque, né, possa ocorrer sem resistência geral da população, é necessário que a gente ataque diretamente a ciência. Aqui na UFBA, que é onde eu faço meu doutorado, a gente teve a redução de 20% do nosso orçamento. E o que isso significou? Isso aqui está sendo reduzido pela metade o auxílio permanência. Então, no meio de uma pandemia em que os preços estão todos altos, a gente ainda tem um corte na assistência estudantil, que na prática diz o quê? Que essas pessoas vão sair desse ensino superior, elas não vão conseguir se manter, elas não vão conseguir pagar o seu alimento, não vão conseguir se manter dentro da educação, né? Quando a gente olha para a pós-graduação, que é onde eu estou, né? Eu sou doutoranda, a gente vê o corte nas bolsas, né? Então, a CAPES diz que a partir de novembro não vai ter dinheiro para continuar pagando as bolsas. O que isso significa na prática? Eu recebo bolsa CAPES, né, no meu doutorado. A bolsa CAPES, né, as bolsas, né, de tanto CAPES quanto CNPq, né, de doutorado e mestrado, não tem nenhum reajuste desde 2013, né? A gente não tem nenhum tipo de reajuste, né? Nem na inflação. Eu uso a bolsa para poder pagar tudo, né? Poder pagar minha alimentação, meu aluguel, para existir. Eu pago a partir da minha bolsa, porque a minha bolsa é meu salário. Eu produzo, né? Eu produzo ciência, eu produzo. Eu tenho um produto para entregar com o meu doutorado. Se essa bolsa é cortada, eu não tenho como existir. Eu não tenho como pagar minhas contas, eu não tenho o que fazer. Esse corte na educação é um ataque direto à ciência e é uma necessidade do governo, né?
Gostei que ela falou, fez a crítica necessária aos governos do PT também, que foi uma coisa que a gente fez pouco. Do FIES, do ProUni, são programas, beleza, são programas que em algum grau trazem, vou falar com aspas, democratizam o ensino de alguma forma, mas que não é a melhor política que poderia ter sido aplicada também, né? A gente podia ter tido uma universalização da universidade pública de fato, como ela falou, acho que ela falou super bem. Acho que o PT falhou muito nisso. É que a situação hoje é tão lamentável que a gente tem uma idealização que não é justa também dos governos anteriores. A situação era melhor porque a gente vivia um período econômico melhor também.
Eu queria agradecer todo mundo que mandou áudio pra gente, queria agradecer a Carol que mandou essa sumarizada em tudo, eu acho que ela realmente resumiu a situação. Bom, e não é à toa, né? A gente até trouxe um dado aqui, 65% das pessoas no ensino superior acham que a gestão atual do Bolsonaro é ruim ou péssima, e a gente tentou pegar aí o relato das pessoas pra mostrar que de fato é isso que tá acontecendo, a gente tá reprovando toda essa gestão, porque não tá tendo gestão, tá tendo desmonte.
Não por acaso ele quer acabar com o ensino superior, né?
É bom ter pessoas que não produzem pensamento crítico e tudo mais. Bom, então a gente vai encerrando por aqui esse assunto, a gente vai pro disco de ouro, para nossas recomendações, e fica aí o recado de que está acontecendo essas coisas, a gente tentou fazer um levantamento mais diverso possível, ilustrando com depoimentos, e espero que a gente tenha passado a visão dos riscos disso, que não é à toa que está acontecendo. Certo?
Boa.
Certo.
Então vamos começar o disco de ouro. Quer começar? Quem quer começar?
Eu tenho duas recomendações. Uma meio relacionada ao tema. Então, se você quer ouvir mais relatos sobre pesquisadores no Brasil, você vai no canal do Tese 11, da Sabrina Fernandes, e vê o vídeo de 6 dias atrás, a gente está gravando dia 28 de maio, que chama Pesquisador no Brasil Merece Muito. Ela fez esse vídeo meio que tendo um gancho do Big Brother Brasil com o Gil do Vigor, que ele era pesquisador e ele trouxe à tona essa questão do pesquisador no Brasil, né? O Brasil tá lascado.
Sim, tá.
E aí ela menciona isso, traz esse gancho, assim, e aí ela fez um vídeo só com áudios de pesquisadores no Brasil. Se você quer ouvir mais depoimentos, ela fez esse vídeo, eu acho que vale muito a pena, porque é realmente uma situação muito foda, assim, tipo, de pensar como se faz ciência no Brasil hoje, como que essas pessoas conseguem, apesar de tudo, fazer ciência de qualidade e resistir. Eu acho que é esse o tema. E tem uma outra coisa, eu acabei de ouvir essa semana, saiu o último episódio da terceira temporada do Joio e Trigo. Essa última temporada é a que eu tô recomendando. Ela fala sobre alimentação e poder e abriu muito a minha cabeça em várias questões. Então ela começa falando sobre o primeiro episódio sobre a história da Nestlé no Brasil. Uhum. E ela fecha falando sobre colonialismo. Então tem tipo tudo assim, tipo, que você imagina no meio, tipo, como religião, alimentação e poder estão relacionados, sistema prisional no Brasil, alimentação e poder, machismo, alimentação e poder. Então, tipo, cara, tá muito foda essa temporada, tipo, saiu um episódio, eu já tava, tipo, devorando, tipo, eu tava ansiosa pra ouvir o próximo, tipo, eu curti muito, então, essa é a minha recomendação aí.
Aliás, uma das nossas integrantes, Amanda Guedes, a Sol, que edita esse programa, né, ela tá fazendo parte do roteiro. Um episódio, atualmente, ela tá fazendo o roteiro.
Olha só.
E, nossa, fiquei muito feliz que você recomendou, porque você não sabia disso, né?
Não, e qual que é o episódio que ela... Você sabe qual que é o episódio?
Eu não sei se posso falar. É um episódio que vai sair ainda. Ela tá fazendo agora.
Não, mas já acabou a terceira temporada.
É.
Então já saiu.
É as próximas. Não saiu. Ela tá no roteiro ainda. Tá fazendo roteiro.
Ah, nas próximas temporadas?
É, eu acho que é. Não sei quando que sai, mas não saiu ainda.
Tá bom, porque a terceira temporada acabou essa semana.
Ah, tá. E é, nossa, mas
por
é
isso, o último episódio da terceira temporada já acabou, então é por isso que eu tava tipo, qual? Porque eu adorei todos os episódios dessa temporada, sabe?
Mano, eu achei muito da hora o que ela tá fazendo, achei muito da hora. Eu participei, ajudei a fazer o storyboard, mas ela tá tocando mais, assim.
Não, e eu acho muito massa, é um storytelling, assim, que eles vão contando, né? Então eles botam narração, tipo, tem muita pesquisa de campo.
Sim, entrevistas.
Eles falam das plantações, tipo, eles sempre pautam a história do boi no Brasil, né? Como o boi ganha muita importância no Brasil.
Uhum.
E aí depois que o boi passa, o que que veio? Veio o eucalipto, daí eles falam do eucalipto destruindo as culturas das regiões do interior.
Uhum.
Porque se você tem eucalipto, você não tem, sei lá, falta água, daí falta, tipo... Não, era no episódio de cultura caipira, que eles falam como que o eucalipto destruiu cultura caipira no Brasil.
Sim.
Ou tá destruindo, né? E assim, eu sou de Santa Isabel, tipo, eu me senti contemplada, porque tinha umas coisas lá que eu entendia como que era.
Ah, foi afetada.
Tipo, feriado religioso, eu entendia muito bem, tipo, eu falei, cara, que saudade das músicas. Enfim, eu curti muito essa última temporada.
É muito, muito bom mesmo, eu recomendo também. Marquinho, quer recomendar?
Vamos lá, eu vou fazer duas recomendações também. Uma é um livro que eu acabei de ler agora, que é o 10 Dias que Abalaram o Mundo, do John Hitch. Ele conta ali pega 10 dias, né?
Uhum.
Que abalaram o mundo, mas é por conta da Revolução Russa. Ele é um jornalista que acompanhou a Revolução Russa em tempo real ali, então o relato dele é bem legal, assim, em termos de acompanhamento dos grupos políticos envolvidos e dos processos políticos envolvidos aí no calor do momento, inclusive. Então, acho que é bem legal para quem quiser conhecer mais. E é um livro super tranquilo de ler, então super vale a pena. E o segundo, minha segunda dica é um podcast que eu ouvi anteontem, do Naruhodo, é o episódio 279, Se o Poder Corrompe o Homem. Cara, esse episódio é muito bom. O começo do episódio, ele é mais técnico, assim, vamos dizer assim, ele vai ficar falando dos tipos de poder e tal. Não era bem o que eu queria do episódio, mas a parte seguinte, assim, não sei exatamente se é da metade pra frente, não medi o tempo, mas, nossa, ele vai dando uns estudos científicos, é, assim, sensacional, achei muito legal. Tem muito a ver com o que a gente pensa, não só de sociedade, mas... nas lógicas empresariais de poder, assim, sabe? Tem uns experimentos que são feitos ali que você, nossa,
sim.
Todo chefe devia ver isso pra ver se eles...
minha recomendação é uma série de vídeos que tá saindo, acho que já terminou de sair, no canal da Move Show, que é o canal oficial da UOL, que chama Prova ou Reprova. é um game show com crianças e o Maurício Meirelles, que é um humorista, ele é tipo, ele é o Silvio Santos do game show, assim. E eles sempre chamam convidados para responder várias perguntas, e essas perguntas são de ensino fundamental e primário, e eles precisam responder e eles têm a ajuda das crianças para responder. E esse cara, essa pessoa que é convidada, ela pode responder, ela pode pedir ajuda aos universitários, né, vamos dizer, pode pedir ajuda ao professor. E o professor somos eu e a Amanda Guedes. E a gente, ou seja, a gente participou desse episódio, eles ligam pra gente, a gente ajuda a responder, eles fizeram mó jabá pra gente, quando ele vai chamar nossa participação, eles falam, ah, Amanda Guedes, Lucas Andrade do Alô Ciência, eu falei, tô na UOL. E eu e a Amanda, a gente participou também da pesquisa pra esse game show, assim, então, é divertido, é pra passar o tempo, assim, vão lá no YouTube do Move Show, Prova ou Reprova. Fica a minha recomendação. Bom, queria agradecer já a todo mundo que ouviu a gente, prestou os seus ouvidos a todos esses nossos lamentos. Espero que você tenha gostado. Por favor, manda mensagem, me fala o que você achou aí, manda pra gente no contato@alociencia.com.br. Ou então manda um salve lá nas redes sociais, o Facebook, Twitter, Instagram e YouTube. A gente é todo Alociencia, /Alociencia em todos eles. E se você acha que a gente merece uma graninha por esse nosso trabalho, dá um puta de um trabalho, pode entrar em apoia.se/alociencia ou patreon.com/alociencia. Lá você pode contribuir com a quantia que você puder. Ou divulga a gente, divulga para quem você acha que vai gostar desse episódio. Isso ajuda demais a gente. Tudo isso e muito mais tem no nosso site alociencia.com.br. E eu queria finalizar dedicando esse episódio aí a esse meu amigo que veio falecer aí, já que a gente tá falando sobre todas essas coisas. Eu queria deixar registrado aí, dedicar esse episódio pro Ricardo Lima. Ricardo, onde quer que você esteja, espero que você esteja em paz. Certo, gente? Obrigado, Camila. Obrigado, Marx.
Falou, Tom.
Falou, obrigada.
Até a próxima, ou quando tivermos mais fichas.
Alô.
Falou, tchau, tchau.